Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Judas. No finalzinho da Bíblia, é o último livro antes de Apocalipse. Tem um único capítulo. Pois bem, carta de Judas. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Os anjos, que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele a acusação infame, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esses homens, porém, difamam tudo o que eles não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: "O Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e mostrai compaixão para com alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros, demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que, por meio dela, o Senhor nos instrua, nos edifique, nos alimente, nos lave, nos ilumine, ó Deus. Nos conduz pelo teu caminho, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Judas poderia ser uma carta difícil de ler, mas não é. Ela poderia ser bem difícil, porque, diferentemente de outras cartas, a gente não tem muita informação de contexto. A gente sabe que é Judas, irmão de Tiago, o Tiago que escreveu a carta de Tiago, que era também irmão de Jesus. Judas era provavelmente um meio-irmão de Jesus, é alguém da família. E a gente sabe que não é Judas apóstolo, porque ele não se apresenta desse jeito, porque é irmão de Tiago. E também depois ele fala sobre os apóstolos de Jesus. Então era alguém do círculo interno, alguém bem próximo. Mas fora isso, não dá para saber muito sobre a carta. Se você ler Coríntios, por exemplo, você tem muitas informações contextuais. Paulo, obviamente, ele fala qual é a cidade de Corinto. Ele se refere a fatos que a gente conhece por investigação histórica arqueológica sobre a cidade. Ele cita nomes, cita cartas que ele trocou com as pessoas. Então, há muitas informações específicas. Você consegue ouvir a conversa do outro lado. Mas o caso da carta de Judas não tem muita coisa. A gente só tem Judas falando. Não se diz para qual igreja, o que estava acontecendo com o resto da igreja no momento em que esse problema estava sendo enfrentado. A natureza da relação de Judas com esses irmãos. A gente não sabe muita coisa. Mas, apesar disso, o que Judas diz não é muito complicado, não, de perceber, de compreender. Porque ele vai direto ao assunto, usa imagens muito claras, referências bíblicas, metáforas, e descreve com precisão suficiente o problema que esses cristãos e essas igrejas estavam enfrentando. Quando ele se pôs a escrever a carta, o objetivo era fazer uma dissertação sobre a salvação. Provavelmente uma carta de encorajamento e explicando aspectos da doutrina cristã da salvação. Mas diz ele no versículo 3, veja aí na sua Bíblia, que enquanto ele se empenhava para escrever sobre a salvação, que nos é comum, lhe ocorreu uma urgência, a necessidade de tratar de uma outra questão, a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, a carta podia ser um texto mais teológico, né, com um caráter de tratado, ou uma nota explicativa a respeito de alguma coisa, como a gente vê em outras cartas. Podia ser uma carta mais inspirativa, um convite, um encorajamento, ou uma explanação, como eu disse, ou até uma repreensão, mas essa carta é um pouco diferente, porque logo de início a gente percebe uma convocação. Judas está convocando a igreja. Convocando a igreja para uma luta. É uma carta diferente. É uma carta convocando as igrejas e os cristãos a uma luta. A batalhar pela fé. E não se trata apenas da sua fé pessoal. Todo mundo tem que lutar para manter a fé, porque Satanás está aí puxando seu tapete. Mas ele fala de outro jeito, ele diz assim, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, ele está falando de um depósito, não é da sua fé individual, é da fé coletiva. E a fé coletiva não que foi dada agora, ontem, mas que foi dada uma vez. Uma vez. Do que Judas está falando? Do depósito da fé. Do grande depósito da fé. Do testemunho evangélico de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viveu entre nós, e nós fomos salvos, e ele morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus. É claro, não tem todos esses detalhes aqui, mas é a fé. É disso que ele está falando. O depósito da fé, com todas as informações que a gente ganha a respeito do que Deus fez por nós, mas também com todas as suas implicações éticas, como a gente vai ver. Então, é o depósito da fé que é o assunto. Essa linguagem, ou algo parecido com isso, nós vamos encontrar nas cartas pastorais, por exemplo, quando Paulo dá recomendações nessa direção para Timóteo, que ele precisa guardar o bom depósito pelo Espírito Santo, ou que ele precisa preservar as tradições e se lembrar do exemplo de Paulo e transmitir isso para frente. Então, às vezes a gente fala da fé no sentido subjetivo, a minha fé, mas às vezes a gente fala da fé no sentido coletivo, como a nossa fé. E a nossa fé é um testemunho e uma vida que as igrejas conservam de um século para outro, elas vão transmitindo. É uma grande fé. Nesse sentido, a nossa fé, a fé da Igreja Esperança, é a fé da igreja em Jerusalém, da igreja em Roma, da igreja em Corinto, das igrejas que receberam esses textos originalmente. É a nossa fé, é a nossa riqueza, é o nosso depósito, é a nossa tradição. Mas diz Judas que você não pode simplesmente deixar isso crescer. Crianças, adolescentes não sabem que eles precisam cuidar das coisas, né? Eles não sabem disso, eles demoram tempo para entender que você tem que alimentar, dar banho no bichinho, cuidar das coisas, custa caro, que você tem que pôr água nas plantas, senão elas vão morrer. Se você não cuidar dos seus brinquedos, eles vão ficando estragando, vão ficando sujos e velhos. As pessoas têm que aprender a cuidar. E muito crente pensa que a igreja é o seguinte, é só um lugar que ele vai. Não. A igreja tem uma riqueza, ela é a coluna e baluarte da verdade, diz Paulo. Existe um depósito e nós temos que conservar e transmitir esse depósito com fidelidade. E mais do que isso, diz Judas, às vezes é necessário batalhar por isso. Gente, infelizmente é assim, o crente não tem sossego, nunca teve, mas vai ter. Vai chegar esse dia, mas não tem, porque Jesus acabou de vir, o negócio está novinho começando e os caras já tinham que batalhar pela fé. É como a gente tem lá no Antigo Testamento, o povo reconstruindo os muros de Jerusalém com a pá numa mão e a espada na outra. É isso mesmo. E aí você fala assim, não, isso não é trabalho para mim, não. Isso é trabalho do pastor. O pastor tem que defender a fé, né? Não tem nada disso aqui. Quem é que foi ordenado a guardar, a lutar pela fé? Para começar, a fé foi entregue aos santos, tá? É todo mundo. Para começar, a fé foi entregue aos santos. Todos os santos são convocados a batalhar pela fé. Para que, entendam isso, para que o depósito da fé, a pureza do evangelho e a tradição cristã se mantenham na história, é necessário a luta. Não tem jeito das igrejas se manterem firmes, pregando a mesma coisa de forma fiel, sem a luta. Existe uma batalha. Não é só a sua batalha para vencer na vida, não é só a sua batalha para continuar crente, é a batalha da comunidade, dos santos, para que a fé que Jesus entregou continue sendo apresentada fielmente de geração em geração. Isso é um trabalho coletivo, é a igreja que tem que se preocupar com isso, não é só o pastor. Se as igrejas evangélicas estão realmente pregando a verdade, dando bom testemunho ou não, quais estão dando bom testemunho, quem está dando exemplo, quem está dando mau exemplo, o que é a verdade que a gente precisa divulgar através de mensagens, de livros, de grupos de estudo, de reflexão? Qual é o jeito certo de ensinar sobre a vida cristã? Como defender a verdade da fé na sociedade contemporânea? Isso é problema de quem? dos santos. Eu sou só um facilitador. Essa batalha é dos santos. E por que, que a gente tem que lutar essa batalha? Tem gente que pensa também, eu preciso dizer isso, tem umas frases de efeito, né? Não precisa defender o evangelho, ele é um leão, é só soltar o evangelho por aí. Ótima justificativa para você ficar vendo Netflix, em vez de ler os livros de apologética que te mandaram ler, né? Nada disso. Aqui está muito claro que cabe aos santos batalhar pela fé comum, cabe aos santos. Então é verdade que o evangelho ele é poderoso, mas a igreja recebeu a missão de conservar, transmitir, pregar o evangelho. A gente tem a nossa responsabilidade. Mas por que a gente tem que batalhar? Por que isso? Por que a gente não tem sossego? Versículo 4. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Por que, gente? Porque existe o diabo. É por isso. E Jesus avisou. O semeador lançou ali a semente, o trigo, o pai lançou o trigo na terra, mas aí veio o inimigo e plantou o que no meio? O joio. Esse é o trabalho de Satanás, é espalhar o joio. E ele vai julgar o joio dentro da igreja. É isso mesmo. Infiltrados. Essa expressão aqui, alguns se enfiaram no meio, alguns se infiltraram sem serem notados. Então é isso mesmo, você junta o povo de Deus, a igreja de Jesus, vamos ensinar a palavra, estamos seguros aqui, sim e não. Sim, porque a verdade está sendo pregada, porque a Bíblia é aberta e discutida, porque a gente ora a Deus em nome de Jesus. Não, porque o joio está aí, porque tem os infiltrados. E Judas, é claro, esses infiltrados conseguem entrar sem serem notados. Gente, ninguém aqui é mais esperto que Satanás. Ninguém é. Não existe sistema de discipulado, de disciplina eclesiástica. Não existe meio para... O pessoal reclama do jeito que para entrar para a Igreja Esperança é complicado, né? Tem que fazer umas provas, né? Tem uma choradeira assim sempre, quando o povo vai ser membro da igreja. Mas, gente, ok, isso ajuda pelo menos os crentes a saberem aonde eles estão se metendo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas isso não garante, não tem jeito. Satanás é mais esperto. E o trabalho dele, há muito tempo, é julgar o joio. É complicar e bagunçar as coisas. Então, Satanás tem o seu jeito de infiltrar a gente. E gente condenada. Diz o texto que são pessoas destinadas para o juízo desde muito tempo. Satanás não vai recrutar qualquer um, ele recruta réprobos. Aí ele puxa aquela pessoa e fala assim, esse aqui é perfeito, perfeito. E aí ele encaixa, infiltra o sujeito dentro da igreja. E aí ele está lá dentro, ele está lá dentro. E o que, que esse cara vai fazer? Gente, isso aqui é um dos... A fauna de Satanás é grande, tem muitos bichos. Se você ler 1 Coríntios 15... tinha o pessoal que negava a ressurreição de Jesus. Se você ler 1 João, tem o pessoal que negava que o verbo se fez carne. Eles negavam que Jesus Cristo veio em carne e cometiam outros problemas. Se você ler Gálatas ou Filipenses, tinha o pessoal que ensinava, que era judaizante, que ensinava que era necessário a circuncisão e receber o encargo de cumprir toda a lei, como qualquer judeu, para aí você ter acesso à salvação, porque Jesus... veio salvar os judeus, então você tinha que virar um judeu, no sentido pleno, né? Parte da religião judaica, da sociedade judaica. Então havia várias heresias, se você procurar tem várias, mas aqui tem uma específica, é um tipo específico. Olha o que diz aí o final do verso 4, são homens ímpios, que fazem o quê? Mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, é um tipo específico. Tá? Tinha os judaizantes, é um erro. É o pessoal que achava que tinha que cumprir a lei e fazer boas obras para ser salvo. E tem um outro grupo aqui. Esse outro grupo é o pessoal que nega o senhorio de Jesus. Eles não negam a graça. Ou não? O que o nosso texto diz é que eles mudam a graça, não é isso? Eles negam uma coisa e mudam outra. O que, que eles negam? Eles não negam a graça de Deus. Quem é que na prática nega a graça de Deus? Era os judaizantes, porque você tem que ser salvo pelas obras da lei. Então, anula a graça de Deus. Então, é mais explicitamente inimigos da graça. Mas esse aqui não é tão explicitamente inimigos da graça, porque é um pessoal que, pelo contrário, é a favor da graça. É um pessoal que vai dizer que nós somos livres. Você está salvo, você está livre da religião, está livre da lei, está livre de ficar preso a autoridades e a obedecer regras. E acabou isso, porque agora a graça te alcançou. Vejam que eles não negam a graça. O que, que essa turma nega? Eles negam o quê? O nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem. Essas pessoas não negam a graça, mas negam o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo. Negam não apenas a singularidade de Jesus, o fato de que Jesus é universal e está acima de todos os poderes, ele é exclusivo, ele não é comparável com nenhuma força, religião, mestre espiritual, autoridade terrena, ele não é comparável, ele é único. Então existe esse único que é o Senhor também. O que eles negam é isso, é a centralidade e o senhorio de Jesus. Eles negam isso. E negando o senhorio de Jesus, eles estariam com problemas, né? Porque se você não aceita que Jesus governa sobre tudo, fica parecendo que você não é crente, né? Então tem que redefinir o quê para isso dar certo? Redefinir a graça. Porque se você redefine a graça e torna a graça, digamos assim, mais aberta, mais hiper, se você redefine a graça de um modo bem amplo para incluir coisa que ela não inclui, então você pode negar o senhorio de Jesus para todos os efeitos. Então, o movimento aqui é esse. É assim que as heresias funcionam. Você quer negar uma coisa, mas você não pode. Então, você distorce outra. E fica parecendo que você está enfatizando a que você está distorcendo. Mas aí, depois que você distorceu a outra coisa, então, essa primeira que você nega, faz sentido negar. Faz sentido negar aquilo. Então, é sempre o mesmo jeito. Por isso que parece verdadeiro, porque os caras não estão negando a graça de Deus, não estão negando a graça de Jesus, eles só têm uma definição diferente. A graça de Deus inclui pessoas que não aceitam o senhorio de Jesus. Então afirmam a graça, mas negam o senhorio. Isso são, meus irmãos, os libertinos. É como eles foram chamados em mais de uma ocasião na tradição. Os libertinos são pessoas que negam que a lei de Deus, que a ordem moral divina, seja obrigatória e uma imposição divina para os santos, para os crentes. Os libertinos alegam que, uma vez que a graça de Deus nos alcançou, nós estamos livres da ética do Antigo Testamento, das obrigações de obedecer ao Senhor Jesus. A gente está livre da lei nesse sentido absoluto. Nós não temos mais que obedecer a Deus. Nós não temos que descobrir o que a palavra de Deus ensina eticamente para nós. Não temos mais. Acabou isso aí. Porque a graça nos alcançou e a gente está livre. A gente está liberado. E parece que faz sentido. Porque você lê os evangelhos, Jesus está ali confrontando os fariseus, mostrando que a interpretação da lei que eles tinham estava errada. E Jesus anda com publicanos e pecadores, com gente que não conseguia cumprir a lei. E muitas vezes colocava o seu ensino em contraposição às tradições dos mestres da lei. E ele ensina o quê? A graça. Então dá a impressão que é isso mesmo que está acontecendo, que um novo regime está surgindo em que a sua espiritualidade e a relação com Deus não tem mais nenhuma relação com o que você faz. Você não tem que ser ético, você não tem que cumprir os mandamentos de Deus, mas nada disso, porque a graça de Deus chegou. Então, eles foram chamados de libertinos. E tem mais de uma corrente, né, nesse nome que a gente coloca. Não tem uma linha só, não. Mas existem os libertinos. eles não vão negar a graça de Deus, mas eles vão negar o senhorio de Jesus. Mas não é assim que funciona. Na tradição nós temos, por exemplo, um grande mestre da graça de Deus, que foi Lutero. Martinho Lutero foi, todos sabem, um dos reformadores magisteriais, o principal instrumento de Deus para recuperar no mundo moderno a velha doutrina da justificação pela fé. Fundamental. Nós somos protestantes por causa de Lutero. Mas muita gente acusou Lutero de ser um libertino, porque ele ensinava que você é salvo só pela graça sem obras. Mas Lutero respondeu muito claramente que não é assim que funciona. Inclusive, havia mesmo alguns seguidores da Reforma, de uma linha chamada de Reforma Radical, que, na verdade, eram várias linhas, mas haviam alguns libertinos e anárquicos que surgiram dentro do ambiente da Reforma. E Lutero foi muito claro sobre isso. Ele diz que a lei é um pedagogo, que, citando Gálatas, né, que nos leva para quê? Para o Evangelho. Mas a lei te manda para Jesus. Quando você chega em Jesus, Jesus te manda de volta para a lei, diz Lutero. Jesus te manda de volta. Está lá no Sermão da Montanha. Veja as demandas do Sermão da Montanha. Não é a negação da lei. E Jesus diz lá muito claramente: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. E quando você lê o Sermão da Montanha, você percebe que Jesus não está negando a lei. Ele está recuperando o espírito da lei e ensinando novamente, mas no contexto do que realmente significa ter um relacionamento com Deus, como seu Pai. Então, ele não apenas ensina sobre a radicalidade da lei moral de Deus, mas sobre não andar ansioso, porque aí você trata a própria fonte do pecado. Então, o ensino de Jesus é muito maior e mais profundo do que apenas o que foi apresentado por Moisés. Mas não nega Moisés. Não. A gente estudou Romanos aqui, isso é muito claro. A gente é liberto da lei do pecado e da morte? Sim. Mas agora o que opera é a lei do Espírito da vida. Sob o poder do Espírito Santo, a lei tem outro efeito no coração do cristão. Não é mais condenar, é iluminar sobre a vontade de Deus e acentuar o nosso desejo de obedecê-lo. Então, é verdade que a graça de Deus é maior do que a lei. É algo maior, sem dúvida nenhuma, mas não é a contradição da lei. A graça de Deus não está em contradição com a afirmação do senhorio e do governo de Jesus Cristo sobre todos os aspectos da vida. Mas tem pessoas que fazem essa artimanha, esse malabarismo, de conseguir ensinar sobre a graça de Deus para as pessoas de uma forma bonita, sedutora, bela, atraente, e ao mesmo tempo descontam a necessidade de discipulado e de obedecer a Jesus Cristo. Relativizam o negócio. Ensinam o que Bonhoeffer chamou de graça barata. É uma graça que é jogada de grila, como se ela não tivesse um custo. Como se ela não envolvesse tudo o que você é. Então, há essa heresia. E, gente, é um tipo muito específico de heresia, os libertinos. Tá? Então, tem muito bicho por aí. Tem cobra, tem lagarto, tem sapo. Mas não são todas iguais. Esse aqui é um bicho específico. Sei lá, é um sapo. Mas você tem que saber distinguir. Porque esses bichos estão dentro da igreja. Não estamos falando de uma coisa lá fora. Essas pessoas estão dentro das igrejas. Então, Judas começa a explicar quem são os libertinos. Versículo 5. Vocês já sabem de tudo isso, mas eu vou recontar a história. Daí a gente tem até uma pista que eles conheciam o Antigo Testamento, os ouvintes de Judas. Quero lembrar vocês, teve um povo, lembra daquele povo? Um povo que foi libertado da terra do Egito pelo Senhor. Que povo é esse? O povo de Israel. Então, Judas lembra do Êxodo. Êxodo fala de quê, gente? Libertação. Pessoas que eram escravas. E aí elas são libertas. Beleza. Então, os libertinos conheciam muito bem essa história. Esse era, inclusive, o assunto deles. Era por isso que eles eram os libertinos. Então, o assunto deles era: nós fomos libertos da escravidão. Não existe mais opressão nenhuma. Não existe mais restrição, não existem obrigações, não existem pessoas para dizer para você o que você tem que fazer. que é o que você fazia no Egito, né? Você era servo, tinha gente lá, os exatores ficavam ali te oprimindo. Mas agora você não está mais no Egito. Você foi liberto do Egito. Então não existem mais leis, não existe mais religiosidade, não existem mais tradições, não existem autoridades, obrigações, nada disso. Porque agora a gente está livre. E faz todo sentido. Mas aí diz Judas, só que não. Porque alguns que não creram, morreram no deserto. Porque, afinal de contas, o povo de Israel não foi libertado do Egito para fazer o que desse na telha deles. Eles foram libertados do Egito para servir ao Senhor no deserto. Eles não foram libertados do Egito para adorar o Deus que eles quisessem. Eles foram libertados do Egito para servir ao Senhor no deserto. E eles erraram e seguiram os baalins, fizeram o bezerro de ouro, aquilo trouxe o juízo divino. E eles morreram no deserto. Isso não é um pecado que começou com os homens. Ele segue, Judas, no versículo 6. Lá atrás, os anjos fizeram isso. Os anjos não mantiveram seus domínios, mas deixaram a sua habitação. E agora eles estão lá, confinados nas trevas, em algemas eternas, aguardando o juízo final. Existe uma classe de demônios que a gente não sabe o que é, né? Mas são esses anjos aí, estão algemados em algum lugar. E o destino deles é o juízo. Mas o que, que se diz sobre esses caras? Vejam bem, eles não mantiveram seus domínios. A palavra aqui é arquê, é uma palavra interessante. Arquê significa princípio, origem, não apenas autoridade, mas a fonte das coisas. Então, o ponto de Judas é que existem anjos que eles foram criados por Deus e eles tinham uma origem, um propósito. Eles foram criados e postos num lugar, com uma função. Eles tinham um arquê, ok? E tinham, consequentemente, seu domicílio, que era o seu âmbito de ação. Mas esses anjos lá atrás, e a gente não sabe como isso aconteceu, se revoltaram contra o mandamento divino. Eu não aceito que o meu propósito tem que ser esse, fechado desde o meu nascimento. Eu não aceito que eu tenha origem e eu esteja condicionado por ela. Eu não aceito o meu domicílio. Eu não quero isso. Eu quero morar onde eu quiser. Eu quero dar o meu próprio destino para mim. Eu não quero ser determinado por uma palavra que foi dada lá no início e agora eu estou acorrentado nisso. E a gente não sabe como esse mal entrou nesses anjos, mas entrou. Então eles se revoltam contra a origem e abandonam seu domicílio. Esses são como o povo de Israel, que não foi redimido do Egito para fazer o que desse na telha deles, mas para cumprir um propósito. E ele segue depois no verso 7. O pecado dos homens em geral, ele falou do povo de Deus e dos anjos. E os gentios? É a mesma coisa. Mas veja que ele destaca isso, que Sodoma e Gomorra pecaram à semelhança desses anjos. Isso é muito importante. Então, os anjos que abandonaram o seu arquê e a sua habitação, fizeram alguma coisa, guardadas as proporções, parecida com o que Sodoma e Gomorra fez. E o que, que Sodoma e Gomorra fez? Versículo 7. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas praticaram a imoralidade e relações sexuais contra a natureza. A gente já falou sobre essa palavra aqui antes, não é? Porneia. É essa palavra que aparece aqui. Essa palavra. Nossa, tinha tanta coisa que Judas podia falar, mas ele usou esse exemplo, e isso é significativo. Existe uma forma de imitar os anjos caídos, que é muito popular, se chama porneia. Porneia é o caminho dos demônios, dos anjos caídos. É a mesma coisa. Ou, claro, guardadas as proporções. Significa que eles estão cometendo prostituição, literalmente, não se trata disso. Mas há uma paridade entre o que os anjos caídos fizeram e a porneia. E não só a porneia. Praticar imoralidade, melhor dizendo, relações sexuais contra a natureza, o termo aqui, literalmente, é indo após outra carne. Daí que muitas vezes é traduzido como relações sexuais contra a natureza. Há um paralelo aqui entre ir após outra carne e o que os anjos fizeram, de abandonar o seu propósito. Ir após outra carne é praticar um sexo contra a natureza e o propósito estabelecido por Deus. E aí você diz assim, quem define isso? A gente já discutiu isso aqui, mas no começo da série nós deixamos isso claro. Que na ordem criada, o sexo tem um propósito. ele existe dentro de um enquadramento divino, ele é teleológico, ele é um andaime em uma obra que Deus está fazendo. É claro que você pode usar o sexo para muitas coisas, mas na ordem divina da criação, ele existe para um propósito. Ou seja, ele tem um arquê e ele tem um domicílio. E aí essas pessoas, seguindo esses anjos caídos, ou a ética mesmo, a ética deles, decidiram o seguinte: eu vou usar o sexo do jeito que eu quiser, que der na minha telha. Eu não aceito que exista leis a respeito disso, que exista uma ordem original que eu sou obrigado a seguir. Então, é o seguinte, eu vou pegar todo mundo, porneia. E não somente pegar todo mundo, eu vou fazer outras formas de sexo que não estão dentro do propósito estabelecido em Gênesis 1 e 2, que é a ordem criacional, e aí eu vou após outra carne. E a gente sabe o que significa isso, ir após outra carne, lá em Gênesis. Porque a gente sabe, pelo Antigo Testamento, pelo ensino do Antigo Testamento, que Sodoma e Gomorra não foram destruídas só por imoralidade sexual, ok? Eles foram destruídos também porque não cuidaram do vulnerável, porque não se importaram com o pobre. Inclusive, o Senhor diz para Israel isso, para Jerusalém, que eles seriam julgados porque eles foram como a irmã deles, dela, Sodoma e Gomorra, que não cuidaram do pobre. Isso não está errado. Mas aí muita gente diz o seguinte: não, o pecado de Sodoma e Gomorra era a injustiça social. É isso e acabou. Não, não é só isso. Está ensinado isso no Antigo Testamento? Sim. Mas lá em Gênesis está muito claro que o pecado de Sodoma e Gomorra incluía aqueles homens que queriam sequestrar da casa de Ló e estuprar os mensageiros de Deus. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa com o sexo dele, inclusive a prática homossexual e o estupro. As duas coisas estavam incluídas. Isso está relatado lá em Gênesis, na história de Sodoma e Gomorra. E aí faz sentido que apareça aqui que são pessoas que praticam imoralidade e buscam relações, ou melhor dizendo, que vão após outra carne. Essa é a conexão. Então vejam, é claro, irmãos, Deus não vai destruir o mundo ocidental apenas por causa da sua imoralidade sexual. É também por causa da sua injustiça, da sua arrogância. Mas o mundo ocidental vai cair também por causa da sua imoralidade sexual. Porque isso está anunciado, está advertido aqui. E esse é o destino de qualquer civilização que fizer isso. Ela vai cair. Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. O juízo veio sobre essas cidades. Agora vejam então, a imoralidade sexual é uma forma de recusar o arquê e recusar a sua habitação. Significa que você não aceita os limites e os termos que Deus deu para a sua existência. Nesse sentido, a prática de imoralidade, os pecados sexuais, são aparentados da vida demoníaca. A vida demoníaca é isso, é uma vida que explode com a beleza e a ordem que Deus estabeleceu, ela não suporta. Isso é o princípio demoníaco, é uma vontade de arrebentar, de arruinar, de estourar os limites. É um desespero do infinito, para usar uma linguagem de Kierkegaard. E esse desespero vai fazer romper todas as ordens e estruturas. Tudo é pouco para você, porque a fome é muita. É como um Goliath, depois que devorou a Silmarils e saiu louca na Terra-média. É isso. Então, é um desejo muito grande, é um fogo de desespero que vai romper todas as estruturas e você nunca vai ficar contente com nada. E aí você quer engolir tudo que passar pela frente. E aí é claro que não tem como cumprir o propósito de Deus para o sexo. E o que vem disso é porneia e ir após outra carne. Versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores, porque são pessoas que, no desespero do desejo, perdem o contato com a realidade e os seus limites, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam autoridades e difamam os anjos. Isso aqui também é muito instrutivo e vai clareando ao longo da carta. É que esses sonhadores, os libertinos, eles não apenas têm um desejo profundo que leva a corromper o corpo, a entregar o corpo à desonra, como a gente já estudou em 1 Coríntios, falando sobre a natureza da porneia. Não, eles não apenas tem um grande desejo que leva a sujar suas existências e corpos. Eles começam a ter raiva de poderes, autoridades, estruturas, ordens. Eles rejeitam a autoridade. Tem uma relação entre um desejo, uma explosão de concupiscência e uma raiva da autoridade que impôs os arquês, que colocou os limites, que estabeleceu os domicílios. Se você está louco de concupiscência, quem colocou ordem é seu inimigo. As autoridades são más e opressivas, mesmo que não sejam. Existem muitas autoridades opressivas. A gente falou sobre isso semana passada. Uma das obras de Jesus, através da cruz, é precisamente levar os principados e potestades cativos, trazer as autoridades para os seus devidos lugares. E a gente mencionou sobre isso, e vamos ainda tratar do assunto, que as autoridades, inclusive na casa, o pater famílias, é um dos cativos que Jesus levou em procissão. Ele não tem mais o direito de usar a sua autoridade em seu benefício. Agora ele é servo de Jesus e dos amigos de Jesus. Então, essa é a palavra do Evangelho contra o autoritarismo. Mas o Evangelho também tem uma palavra contra o anarquismo, contra a negação da autoridade. A negação da autoridade está relacionada com a concupiscência. Porque o desejo infinito faz você ficar desconfortável com qualquer limite, incluindo os limites legítimos. E aí você tem que arrebentar aquele negócio. Então, daí que eles se revoltam contra autoridades, e não apenas se revoltam contra autoridades, mas eles precisam banalizar as autoridades. As coisas que parecem ser moralmente melhores precisam ser desqualificadas para que ninguém veja mais a diferença entre o bem e o mal. A autoridade precisa ser desqualificada para que a vergonha da desobediência desapareça, seja dissolvida. Aquilo que é sagrado precisa ser profanado, porque aí eu posso pisar em cima igual eu piso a sujeira da rua. Então, esses libertinos não apenas se revoltam contra a autoridade, mas eles difamam autoridades superiores, como os anjos. Ele cita aqui especificamente os anjos, e dá depois, segue na ilustração no verso 9, veja aí na sua Bíblia. Quando o arcanjo Miguel, gente, Miguel é o cara, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não sei o que é isso não, mas vamos seguindo. Não ousou pronunciar contra ele acusação infame. Ué, mas não era o diabo? Mas aí está difícil, nem do diabo a gente pode falar mal nesse mundo? Nem o diabo? Não ousou pronunciar contra o diabo acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse é um dos trechos que dão para nós uma pista de que Satanás não pode ser meramente o mal absoluto. Isso acaba reforçando, claro, a visão agostiniana da realidade. A visão agostiniana é de que tudo que Deus criou é bom, e o mal é uma pobreza, uma negação, um vazio, uma escuridão, é uma falta. Mas o mal não tem substância e existência sem o ser. E o ser vem de Deus. Gente, para existir o diabo, Deus tem que comunicar ser, existência, porque nele tudo subsiste. Se Deus, na verdade, decidisse que Satanás tinha que sumir, Satanás sumia, gente. Nada tem ser sem Deus. O que eu quero dizer com isso, não é que o Satanás vai ser salvo, tá? Antes que alguém pense essa bobagem. O que eu quero dizer é que mesmo Satanás, aparentemente, tinha alguma dignidade, ele teve no passado, sabe-se lá quando, talvez na época que houve essa queda dos anjos aqui, ele era alguém, e tanto ele era alguém que o arcanjo Miguel não difamou nem o diabo. Ele falou: o Senhor vai te pegar, e lutou, né? Isso não impediu Miguel de lutar com Satanás. Eles disputaram pelo corpo de Moisés, mas na disputa, o fato de que no passado Satanás foi alguém, ainda foi lembrado por Miguel, e ele falou: o Senhor te repreenda. Nem contra Satanás houve difamação, e Satanás é mau, mas ele é o chefe, é o maioral do outro time, ele é o chefe do império das trevas, é um cara que vai ser lançado no lago de fogo, o destino dele é a destruição. Mas nem Satanás podia ser difamado pelo arcanjo Miguel. Quer dizer, o ponto do arcanjo, o ponto do Judas aqui é que existem dignidades, autoridades, limites, posições que Deus concedeu, e Deus tem o poder de tirar, mas a gente é outra história. A gente não tem o direito de pisar em qualquer coisa. A gente não tem direito de difamar porque a gente despreza da nossa cabeça. Então, autoridades, que é o assunto específico que ele está tratando, é preciso reconhecer a dignidade, tratar com deferência. É necessário fazer isso, em qualquer âmbito. Esses homens, diz o verso 10, difamam tudo que não entendem, e aquilo que eles compreendem, eles também corrompem como seres irracionais. Então, vejam que são pessoas que não respeitam nada. Não respeitam. Para eles, tudo é igual. Todas as pessoas estão na mesma posição, ninguém é melhor moralmente do que ninguém, não pode admitir que uma pessoa tem mais capacidade do que outra pessoa, que uma pessoa tem mais caráter que outra pessoa, não é capaz de admitir isso. Não distingue entre coisas sagradas e profanas. Nada é sagrado, nada é especial, nada reflete de modo mais significativo as coisas de Deus, não existe nada disso. São pessoas que estão dispostas a zombar de tudo que é valorizado pelos outros, porque se aquilo for desqualificado e banalizado, todo mundo pode meter a mão. Existem essas pessoas que se revoltam quando enxergam alguma coisa que tem autoridade, que é valorizado, que é tratado como algo que é sagrado. Existem essas pessoas. São banalizadores constantes dos valores, das coisas boas, das coisas sagradas. Eles desprezam tudo. No verso 11, Judas continua a condenação com outra série de analogias. Veja aí na sua Bíblia. Ai deles! Então aqui é a tradição dos profetas, né, dos ais. Deus vai julgar esses homens. Ai deles! Porque seguiram pelo caminho de Caim. Caim apresentou uma oferta ao Senhor, ela foi rejeitada, mas a de Abel foi rejeitada. Então, ao invés de pensar em termos morais e espirituais, que Abel está mais próximo de Deus do que ele, então ele precisa aprender com Abel, ele precisa se arrepender diante de Deus, o que ele faz? Ele mata Abel. Então, o negócio é nivelar o mundo para que nada esteja acima da minha perversidade. Não se trata de eu contemplar o céu e eu entender que existe aquilo que é honorável e eu aprender com aquilo. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é desqualificar e destruir tudo que demonstra a minha pequenez, a minha falibilidade, a minha fraqueza, a minha incompetência. Não tem muita gente que pensa assim? Ele não pensa assim, eu preciso melhorar, eu posso aprender, eu preciso honrar. Não, o negócio é desqualificar para ficar todo mundo igualmente ruim. É interessante isso, ele podia ter brigado com Deus, ele podia ter insistido, feito outra oferta, ele tem que apagar Abel. É isso que chama atenção. Os libertinos precisam apagar tudo que é moralmente superior, tudo que é eticamente superior, tudo que é esteticamente superior. Eles não aceitam que exista alguma desigualdade na ordem da criação, mas a desigualdade existe, né? A gente precisa combater, por exemplo, desigualdades econômicas injustas, mas a gente sabe em muitos níveis que o mundo é feito desigual e não tem conserto para tudo. Você, por exemplo, talvez, como eu, né, você é feio e não tem conserto. Dá para dar uma melhorada, né? Não dá, às vezes dá para dar uma melhorada, mas existe a democracia da beleza? Não existe. Quem é, é. Não é assim? Não existe a democracia da beleza. Não tem. Não existe esse negócio. O mundo tem desigualdades. Tem pessoas mais belas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais espertas, pessoas têm dons diferentes, habilidades distintas. Às vezes aparece alguém que não importa a qualidade da educação, do investimento que você fez, a outra pessoa vai tocar melhor do que você um instrumento musical, porque ela tem um conjunto de habilidades, ela nasceu daquele jeito. E aí não tem o que fazer. Você não pode querer que essa pessoa não existisse. para que o fato de que ela é melhor que você não aparecesse. Tem gente que pensa isso, que no céu todo mundo vai ser igual, que não vai ter ninguém mais bonito que ninguém, que não pode ter ninguém que vai ter mais autoridade do que ninguém, ninguém pode estar mais perto, sentar mais perto de Jesus do que ninguém. Tem gente que pensa isso, que no céu não vai poder ter nada disso, porque isso é intrinsecamente mal. Gente, tem parábolas que Jesus contou que indicam que não é assim. A gente sabe que não é. As parábolas de Jesus, ele deixou isso claro. O que vai acontecer no céu é que, não havendo pecado, quando você vê uma pessoa mais bela e gloriosa do que você, você vai ficar muito feliz e não se roer de inveja. Porque você não vai ser mais doente do jeito que você é hoje. Então, você vai se alegrar vendo a glória da nova criação de Deus. E a pessoa que tem uma glória maior não vai achar que é melhor que você. E você que tiver uma glória melhor não vai achar que você é menor, pior do que ela. Vocês vão se alegrar juntos. Mas não se enganem, a gente sabe disso. Deus fez o mundo assim, isso não é um defeito. Defeito é a maldade no coração. Defeito é o seguinte, a oferta de Abel foi aceita e a minha não foi. Então Abel não devia existir. Vou matar Abel. E aí você vai lá profanar. Você tem que profanar. Você tem que desqualificar, cuspir em cima, passar o trator, para ficar tudo igualmente horrível. Então isso é esses homens. Eles existem. É o caminho de Caim. É os que, por causa de lucro, se lançaram no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão é um profeta que ensinou os midianitas como derrubar Israel, induzindo, seduzindo os israelitas a praticar imoralidades, pecados, adorar falsos deuses, porque aí eles iam ficar expostos, o juízo de Deus ia cair sobre os israelitas e os midianitas iam prevalecer. Então, esse é Balaão. Balaão não está preocupado com o bem de Israel. Balaão vai enganar e profetizar falsamente, e vai dar meios para as pessoas destruírem o povo de Deus. Porque o que importa é o lucro e ficar bem com os midianitas. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja, sim, também. Elas estão dentro da igreja, mas elas não estão preocupadas com o bem da igreja, com o futuro da igreja. Elas estão preocupadas com o seu benefício, a sua reputação, os seus ganhos lá fora, com os midianitas. Mas estão dentro da igreja. E elas não hesitam em induzir a igreja ao erro para elas ficarem bem com os midianitas. Elas não hesitam em distorcer o ensino e levar a igreja para direções erradas, e a gente tem visto muito isso acontecer hoje na política. Levar a igreja a direções erradas porque elas querem ficar bem com os midianitas. Não é a igreja que importa, não é o povo de Deus. E aí o povo de Deus desvia, se estrumbica, e é o que está acontecendo. São os que seguem o erro de Balaão, são traidores. Eles são os que foram destruídos na rebelião de Coré, vocês lembram? Coré se rebelou contra Moisés, a terra abriu e engoliu o pessoal. São os rebeldes contra a autoridade de Moisés, que foi escolhido por Deus. Então vejam, quem são essas pessoas? São pessoas dispostas a perverter a ordem divina, por causa da concupiscência. São pessoas dispostas a jogar lama em coisas sagradas, a desqualificar reputações, a questionar a excelência do evangelho. Estão dispostas a vender a igreja para os midianitas, mas está todo mundo na igreja, parece crente, e ainda vão dizer que é em nome da justiça. Quem são essas pessoas? Verso 12. Olha aí, rochas ocultas. Rochas submersas, dizem algumas versões. É isso, o crente entra na igreja achando que está tudo seguro lá com o barquinho dele. E ele está lá com o barquinho dele, mas tem uma pedra debaixo d'água ali. E essa pedra é o sujeito que está dentro da igreja, que ele parece crente, porque ele fala da graça de Deus, do amor, ele está nas festas, nos ágapes. Mas aí quando começa a discutir a ética cristã e a devoção, ele fala, não precisa ser radical assim, não é desse jeito. Toda forma de amor é válida. Não tem limites, não tem uma ordem divina para a vida. Não, para com isso, esses pastores legalistas, Jesus libertou a gente. Não estou preso em igreja, preso em pastor, nada disso. Mas está lá, está nas igrejas, está nos ágapes, nas comemorações, no show gospel, né, nas mídias sociais, está lá, parece que é parte da igreja, mas se chega perto, não é. Porque, como diz o resto do texto, são pessoas que apacentam a si mesmos. O cara, ele segue o gênio dentro da cabeça dele. Não tem tradição cristã, não tem autoridade. Quem é Calvino? Que Calvino? Lutero? Billy Graham? Quem é Billy Graham? Todo mundo é igual. No Evangelho não tem ninguém que a gente precisa honrar diferentemente, aprender com as pessoas, não tem nada disso. É tudo a mesma coisa. Então, o sujeito, ele não tem tradição, ele não tem confissão, ele não tem discipulado, ele não tem igreja, ele não tem pastor, ele é o pastor dele. Vocês já viram isso? Não tem essas pessoas? Ele é sozinho. E ele não precisa de mais ninguém, porque ele foi liberto pela graça de Deus. E eles estão lá pastoreando a si mesmo. Só que é o seguinte, não dá fruto. Nuvem sem água, é um negócio que parece, nossa, ontem foi assim lá na Lagoa Santa, deu uma nuvem, parecia que ia chover, mas foi embora, não deu em nada, só sujou tudo de poeira. Então tem isso, pessoas que parecem que vão entregar um negócio, mas não entregam. Parece que estão entregando a vida cristã, que vão te dar boas orientações na igreja. Parecem pessoas que são legais, que são crentes, que estão na graça, mas elas são pastores de si mesmas. Elas não honram autoridades. Elas não aceitam as regras da comunidade. Elas não acreditam em ética sexual bíblica, em teologia moral cristã, nada disso. Elas pensam, elas fazem o que dá na telha delas. E aí você chega perto para se alimentar, em vez de ficar mais crente, você afunda. Hoje não apenas tem crentes assim, tem igrejas assim. Essas igrejas inclusivas aí que surgiram, por exemplo, é esse negócio. Elas validam precisamente a porneia e o ir após outra carne, não aceitam os limites estabelecidos na tradição cristã e na escritura, nada disso. Eles dizem, não, você não precisa ficar seguindo esses pastor fascista, não. Você foi liberto de Jesus, segue a sua vida. E aí você acha que está tudo bem, mas é uma nuvem sem água. E você vai morrer de sede. É uma árvore que parece uma árvore que vai dar fruto, mas não dá fruto, duplamente mortas. E é um negócio assim que faz barulho, como aquelas ondas bravias, muitas vezes, na mídia social, então, Twitter, Instagram, esse pessoal assim, vem aquelas ondas, mas só traz sujeira, não traz peixe, não traz nada. É sujeira, mas faz muito barulho, né? É bonito, né? Parece que você está na praia. Mentira. São como estrelas fora de curso. Os judeus, muitos judeus pensavam que os planetas eram estrelas que não aceitaram ficar nos seus lugares, paradinhas. E aí elas se descolaram do céu e ficam girando aí sozinhas. Então, ele usou essa imagem para descrever essas pessoas. Eles estão na comunidade cristã, mas eles são errantes, planetas errantes. Eles não pertencem a lugar nenhum e não frutificam em lugar nenhum. Mas elas estão sempre aonde? Na graça de Jesus. Na graça de Jesus. São corretamente colocados rochas submersas, porque o crente tromba com essa figura dentro da igreja, porque é um infiltrado, e ele percebe que aos poucos ele não está mais pensando em ser mais crente. Ele não está mais querendo obedecer à Bíblia. Ele está querendo militar pela emancipação de todos. Porque o negócio é sair do Egito, não é isso? Não era essa a primeira ilustração usada por Judas? Por que ele começou com o Êxodo? Porque é fácil confundir o Êxodo com outra coisa. Tanto é assim que os israelitas confundiram. Ah, a gente foi livre do Egito para quê? Para a gente fazer o que dá na nossa telha. É isso. É o falso Êxodo. Tem vários discursos de emancipação que são falsos. Porque eles não apresentam o governo de Jesus como o resultado da travessia do Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, você faz o que der na sua cabeça. Mentira. Então, isso vai trazer o juízo de Deus. Versículo 14. Foi sobre esses que foi profetizado por Enoque, que o Senhor vem com seus milhares de milhares para executar juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que são sem lei, sobre os anomos. O juízo está vindo sobre todos eles, por causa das coisas que eles fizeram e das coisas que eles falaram. E aí no verso 16, Judas é ainda mais específico sobre a psicologia desse pessoal. Olha aí no versículo 16. Como são esses homens, os libertinos, que difamam, que banalizam, profanam, desqualificam, que fazem tudo parecer que é tudo a mesma coisa, que tanto faz o que você acredita, tanto faz qual é a igreja, tanto faz o pastor, tanto faz... Quem são essas pessoas? Verso 16. Tais homens vivem a reclamar e se queixar, dominados pelos próprios desejos. E com isso, a sua boca fala coisas muito arrogantes. Ao mesmo tempo, eles adulam pessoas por interesse. Isso aqui é muito típico. Quem são os libertinos? São pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não estão pensando no reino. Elas não estão pensando no avanço do reino. Elas estão pensando no seu benefício ali na comunidade. O negócio delas é, está bom para mim? Tenho o que eu quero? As pessoas estão me reconhecendo? As pessoas estão me servindo? As pessoas estão fazendo o que é do meu gosto? Elas, o que elas fazem encaixa com o que eu quero que seja feito? Essa é a preocupação dessas pessoas, e não o reino, a cruz, a comunidade, a missão. Elas estão pensando em si mesmas, por isso que elas reclamam. Por que que elas reclamam? Porque a perspectiva delas para avaliar suas relações, em geral e dentro da comunidade, porque aqui são pessoas que frequentam os ágapes da igreja, o ponto de partida são seus desejos, é esse que é o assunto delas. Elas têm os seus desejos. Qual é o critério para tudo na minha vida? Os meus desejos. E foi exatamente o que aconteceu com Caim. São os meus desejos o critério. Então, se tem alguma coisa que contradiz os meus desejos ou expõe a malignidade dos meus desejos, então eu preciso desqualificar esse negócio. E daí que você tem pessoas que estão na comunidade e não estão preocupadas com o reino e com a comunidade, com os outros e com os dons espirituais e com o serviço. Elas estão preocupadas com os seus desejos, com a sua insatisfação. Elas estão preocupadas em mostrar como as coisas são tortas, como as coisas não são do jeito que elas acham que deviam ser, que devia ser, como ela não foi servida corretamente assim e assado e daquele outro jeito. Esse é o assunto dessas pessoas, elas mesmas. E, naturalmente, sendo esses libertinos, essas pessoas desqualificam e falam coisas arrogantes, né? Está junto a coisa. Então, no mesmo fôlego que o sujeito reclama e coloca em primeiro lugar os seus desejos, ele fala coisas arrogantes, como aqueles que difamam até os anjos. Porque nada é sagrado para essas pessoas. Elas não estão ali porque tem algo sagrado e algo acima delas. Elas estão ali para fazer a sua vontade. E se tiver algo acima, que é o Abel, elas não vão hesitar. São pessoas que, aparentemente, quando criticam, estão criticando a comunidade por causa dos seus pecados, por causa dos seus desvios. Mas quando tiver alguém que está ensinando algo que contradiz os seus desejos, elas vão falar coisas arrogantes e vão desqualificar. Porque esse é o ponto, exatamente. O interesse e o desejo, o interesse de ficar bem com algumas pessoas e o desejo de validar as suas concupiscências, elas estarão dispostas a profanar qualquer coisa, a questionar qualquer autoridade, seja fora da igreja, seja dentro da igreja. Mas, amados, veja aí, verso 17, tudo isso foi anunciado antes. Isso foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor, que eles disseram o seguinte: vão aparecer pessoas nos últimos tempos que elas vão fazer o quê? Olha, isso aqui é muito claro. Zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Gente, zombaria e concupiscência, é exatamente isso. Se os seus desejos não te deixam reconhecer os limites, os propósitos divinos e as ordens que Deus estabeleceu, para você cumprir os seus desejos, você vai zombar. Esses são os libertinos. Desacralizar e desqualificar tudo que desafia os seus desejos. É isso. É desqualificar, profanar tudo que questiona a sua concupiscência. Eles vão fazer isso sem hesitar. São os libertinos. Hoje, a maior manifestação pública dos libertinos são as igrejas inclusivas. É exatamente isso. Mas não só elas. Está cheio de igreja conservadora, está cheio de gente fazendo isso. E tem gente que faz isso não com sexo, com política. E está disposto a vender a igreja e fazer qualquer coisa para a igreja adotar sua linha política. Também existe isso. Mas, gente, é tudo o mesmo caminho. É o caminho de Caim, de Balaão e de Coré. Essas pessoas produzem o quê? Verso 19. Produzem divisões. Porque ao invés de seguir o Espírito Santo, elas seguem os seus desejos naturais. E isso racha as igrejas. Isso corrompe as igrejas. Mas, irmãos, qual é o assunto de Judas? Não é simplesmente apresentar para os cristãos essa tipologia do que é um libertino. Ele quer que esses irmãos creiam que Jesus nos guarda. Olha o que ele diz no versículo 20. Vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Gente, vejam, a gente precisa de mais do que esperteza, do que gênio, inteligência, experiência, para vencer infiltrações de Satanás. Não é suficiente, nossa sabedoria. A gente precisa de uma ação divina. Só no amor de Deus você vai dar conta de lidar com isso. Se você se afastar do amor de Deus em algum momento, mesmo que você pense que você está muito bem, você pode ser enganado e afundado por uma dessas rochas submersas. Então, ninguém pode ser muito confiante na igreja nesse sentido. E você pensar que você não corre risco nenhum e pode relaxar da sua comunhão com Deus. Não coma mosca na sua comunhão com Deus. Essa é a ordem de Judas. Edificando-vos sobre a vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. É assim que você batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Em primeiro lugar, você precisa saber quem você é. Se você não souber qual é essa fé que uma vez foi dada aos santos, se você não se edificar nela e você não mantiver a comunhão com Deus em oração pelo Espírito Santo, você vai afundar. Talvez você despreze os libertinos, mas na próxima esquina você pode virar um deles. Se você não batalhar por essa fé, não apenas na comunidade, mas pessoalmente, vida com Deus e aprendizado da fé, vida de oração e aprendizado da fé. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer e não quiser afundar. Você tem que fazer isso. Mas não se trata apenas de você conservar sua relação com Deus seriamente e não comer mosca. Você não tem a permissão, já que essas pessoas que são rochas submersas, que são corruptos e seja o que for, que estão enganando outros, já que elas são pessoas condenadas, nós não temos a permissão de desejar o mal nem para essas pessoas. Então diz Judas, mostrai compaixão para alguns que estão na dúvida. Então tem algumas pessoas que estão no meio do caminho ali, não são libertinos ainda, mas são quase. Então o que você tem que fazer? Salvar essas pessoas do fogo. E mesmo as outras pessoas, que você não sabe se são realmente salvas ou não, é necessário ter misericórdia. Mesmo que elas sejam aquelas pessoas que, usando uma força de expressão, elas são tão podres que até a roupa delas fica podre, diz ele. E seria uma coisa para a gente evitar. Mas até essas pessoas a gente tem que ter compaixão delas. Essa é a força de expressão usada aqui. Mas acima de tudo a gente tem que lembrar, isso está no versículo 24, que se você permanecer até o fim, é porque Jesus te sustentou. Porque nenhuma quantidade de luta, por sua conta, pode te livrar das artimanhas de Satanás. Mas aí diz Judas, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e apresentar imaculados com grande júbilo diante da sua glória, a ele seja o louvor. Gente, Deus é aquele que é poderoso para nos proteger disso. Deus pode te guardar de ter sua alma distorcida e de você cair. E ele começa a carta desse jeito. Paulo, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e santos, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Então essa é a grande verdade dessa carta. Satanás tem seus infiltrados, mas quem nos guarda é o próprio Senhor. Vamos orar agora, enquanto a gente se prepara para receber os elementos. Eu convido você a fazer essas duas orações. Ore para Deus te livrar de afundar. E ore para Deus te dar graça e compaixão para arrebatar alguns do fogo. Ora sobre isso agora.